Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, conversando com a bióloga pesquisadora Rita Mesquita, que é do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Rita, muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar sobre a nossa Amazônia, sobre questões ambientais. Você é a pessoa adequada para essa prosa. Muito obrigado por ter aceito. Para iniciar...
Prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e compartilhar aí, trocar essas ideias e essa conversa contigo. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Rita. Para iniciar, de maneira muito sucinta, eu já disse que você é do IPA e disse também que você é bióloga. Conte para a gente a sua trajetória tão rica que é.
Bom, nascida e criada em Minas Gerais, me formei em biologia pela UFMG. No dia seguinte, entrei no avião pela primeira vez e vim para a Amazônia. Isso é 1985, fevereiro de 85. Claro que eu me encantei por isso aqui, esse mundo amazônico, e nunca mais considerei sair daqui. Fui fazer um doutorado fora por um tempinho, passei 2 anos fora, voltei para fazer minha pesquisa na Amazônia e estou aqui até hoje. Depois de 15 anos trabalhando com bolsas de pesquisa, sem um emprego formal, eu consegui passar no concurso do INPA e me tornei uma pesquisadora efetiva nos quadros da instituição. E nos últimos 6 anos, eu tenho assumido a pasta da coordenação de extensão do INPA. Então, eu trabalho hoje muito voltado para essa temática da popularização da ciência, da divulgação científica e da transferência de conhecimentos da instituição para a sociedade.
Excelente. Rita, o seu trabalho é muito, muito profícuo e muito reconhecido também. Você inicialmente se baseou muito em bichinhos, né? Pássaros e tal, depois ampliou um pouco mais, foi para ecossistema, você dizia assim, não dá para ficar só olhando os pássaros. E foi para ecossistemas, depois você teve essa experiência também no setor da administração pública, com políticas públicas. E a percepção que a gente tem é que você reuniu todo esse seu conhecimento para aplicar em extensão. Então, a nossa prosa acaba sendo um pouco mais sobre esses processos de extensão, a sua experiência. E conte para mim se essa minha percepção está muito equivocada, se é por aí, e como é que você tem juntado todo esse seu conhecimento para aplicação na extensão.
Olha,
Rita, desculpa. Primeiro a gente precisa contar para os ouvintes o que é estranho chamado extensão, né?
Vamos lá, vamos começar com esse, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? A extensão, ela trata dessa divulgação desse conhecimento, ela trata de transformar essa linguagem técnica, científica, muitas vezes um pouco hermética, um pouco distante do teu público, né? Meio. A extensão trata de, então, fazer essa tradução de modo que as pessoas possam absorver esse conhecimento, quem sabe também colocar isso em prática no seu dia a dia. Porque o conhecimento científico, ele é importante de ser transferido e absorvido pela sociedade. Mas a linguagem científica nem sempre ela é a melhor maneira de você fazer essa divulgação. Então, a extensão, ela também trata de fazer um pouco de transferência desse conhecimento da forma mais aplicada. Então, talvez o que a gente conheça melhor, assim, no campo das ações na sociedade, é a extensão rural, que todo mundo reconhece, aquele profissional que vem na propriedade rural, na fazenda, que vai discutir os mecanismos para você fazer uma melhoria no solo, um manejo adequado de um rebanho, essas prescrições todas, e a gente reconhece isso como a extensão rural. Então, é aquele profissional que transfere aquele conhecimento aplicado para quem precisa desse conhecimento para poder obter os benefícios e ter sucesso na atividade que está fazendo. Eu vejo a extensão muito por aí. A extensão é, vamos dizer assim, é o Google da ciência. É o Google Translator da ciência.
Sensacional, isso mesmo. E muito interessante o seu sua comparação com a extensão rural, porque é bem isso mesmo, você concordo com você. Ô Rita, e como é que vocês têm aplicado, você em especial, essas questões relacionadas a esse conhecimento adquirido de ciência na esfera ambiental, especificamente esse conhecimento acumulado em relação à Amazônia, os ecossistemas e todo esse processo que ele é extremamente imbricado e rico? Como é que vocês têm feito isso em termos de extensão? Como é que vocês aplicam isso?
Então, a extensão, ela precisa encontrar a linguagem apropriada para o público-alvo que ela está se dirigindo. Então, hoje, dentro da coordenação de extensão do INPA, a gente trabalha desde criancinhas de 4 anos, 5 anos de idade, até profissionais, gestores públicos, formadores de opinião. Então, você tem um público muito diversificado. O segredo da atividade bem-sucedida é você encontrar a linguagem apropriada para cada público, porque ali você tem a comunicação mais efetiva, né? Então, nós, no INPA, isso já é um trabalho hoje, já com 28 anos, o INPA criou o Bosque da Ciência, por exemplo. O Bosque da Ciência é a nossa estrutura, ela é dedicada às atividades de popularização da ciência, divulgação científica. Só que, dentro do Bosque da Ciência, a gente aproveita e também instala algumas unidades demonstrativas de tecnologias desenvolvidas pelo INPA, sejam elas tecnologias sociais ou protótipos de tecnologias protegidas. Então, o Bosque acaba assumindo, além desse papel dessa popularização da ciência, ele também ganha um papel de ser um pouco de uma vitrine tecnológica in loco para essa interface com esse outro segmento da sociedade, que são empresas, empresários, pessoas que estão na posição de complementar desenvolvimento tecnológico das tecnologias que são geradas aqui. Então, ele tem esse papel um pouco híbrido, né? E ele apoia. Eu gosto muito de dizer que o Bosque da Ciência é um laboratório a céu aberto do ensino das ciências, então, ele complementa a educação formal das escolas com essa experiência de educação informal ou não formal. E então, assim, isso só para dar um aspecto, mas essa não é a única maneira como a gente tem feito extensão no INPA. Então, existe toda uma produção técnica, bibliográfica, de vídeos, de folhetos, de encartes, videoaulas. Nós temos um canal no YouTube, né? Temos canais nas redes sociais. Então, a gente usa esses meios para realizar a divulgação daquilo que, né, que a gente está produzindo, daquilo que, às vezes, um determinado acontecimento do momento faz com que a gente seja procurado para complementar o entendimento daquele fenômeno com o que o conhecimento científico tem a agregar. Por exemplo, agora nós estamos vivendo aqui na Amazônia um período de seca extrema, né? Então, muitas comunidades isoladas, rios muito secos, ainda a gente ainda está nesse período, está começando a chover agora, mas foi um ano excepcional. Então, claro, as pessoas procuram a ciência para uma explicação, procuram a ciência para compreender. E ali você tem a oportunidade de avançar com informações e conhecimentos estratégicos importantes para o país, nesses momentos em que a própria vida, o próprio correr dos fatos, coloca um holofote em determinados conhecimentos. E aí a gente amplifica isso com a extensão.
Ô Rita, você disse várias vezes bosque da ciência. É um bosque físico? Sim. É uma área que vocês visitam? Conta pra gente um pouquinho sobre esse bosque. Como é que ele funciona?
Bosque da Ciência, ele é um fragmento florestal dentro da cidade de Manaus, na área central. E ele foi criado há 28 anos, ele tem 13 hectares de floresta. Na sua maioria é uma floresta secundária, mas com remanescentes da floresta primária lá dentro. E ele, então, ele tem todo um sistema de trilhas, tem todo um sistema de interpretação ambiental para o visitante. Além disso, a gente tem dentro do Bosque da Ciência a Casa da Ciência, que é o nosso centro de visitantes, que é como se fosse um pequeno museu, uma vitrine das pesquisas do INPA, que a gente coloca ali, então, à disposição para a sociedade visitar, vir conhecer, aprender, os professores, né, tudo isso. E o Bosque tem uma agenda intensa E ele passou 2 anos fechado por causa da pandemia, né? Permaneceu fechado, mas reabrimos plenamente o bosque neste outubro passado. A gente já vinha no processo de reabertura parcial desde o mês de maio. Então, assim, é um local que é um dos lugares mais visitados no Brasil. Então, o Bosque da Ciência, ele recebe por volta de 100 mil visitantes por ano, o que não é trivial para um espaço, assim, um espaço de contato com a natureza. Então, é uma visitação muito grande. É um cartão postal na cidade de Manaus e é um lugar muito querido pela sociedade, porque as pessoas estabeleceram relações de infância, de visitar com a escola. E hoje a gente encontra adultos que voltam trazendo seus filhos com toda uma memória de experiências que viveram ali dentro e que ficaram na memória, são memoráveis. Então, o nosso desafio é continuar fazendo isso, é continuar oferecendo uma experiência que marca as pessoas, quem sabe, quiçá, faça uma reflexão sobre o papel que cada um individualmente tem nessa relação homem-natureza, né? Só que a gente se propõe uma aproximação, que ele seja um lugar de aproximação.
Sim, extremamente importante. Bom, cutucando a Rita um pouco, né? No sentido de escolas, estudantes, não é trivial e nem comum, mas são desafios meio que institucionais, porque você tendo contato com as escolas, esse público está bem definido, estudantes, não é nem fácil e nem trivial. Eu retomo essa questão, é de extrema dificuldade e responsabilidade. Mas imaginando um público já adulto, vocês mantêm contato com outros níveis de educação, como faculdades, universidades e mais? Vocês mantêm algum tipo de vínculo com certas associações que podem trazer esses adultos? Porque isso é fantástico, né, Rita? Isso é uma educação necessária para que a pessoa adquira valores ali. Como é que vocês trabalham esse outro lado do público aí?
Olha, como eu falei, a agenda aqui ela é um leque muito abrangente, né? Então, em primeiro lugar, a gente desenvolve, sim, atividades desenhadas para outros públicos também, né? E só para te dar um exemplo, esta semana e na semana que vem, nós estamos fazendo, como uma iniciativa da Coordenação de Extensão do INPA, um evento que se chama SNCT Ribeirinha. Então, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Ribeirinha. Essa já é o segundo ano que a gente faz isso, deu uma paradinha por causa da pandemia, mas o que é isso? A gente basicamente pega um barco e coloca 8, 10 grupos de pesquisa diferentes dentro e a gente faz um itinerário, uma feira itinerante, parando em comunidades ribeirinhas. Esse ano nós estamos parando em 2 comunidades, fazendo a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, que vai ser na semana que vem, e a Reserva Puranga Conquista, aqui no Rio Negro, Rio Cunheiras, que está acontecendo agora, começou ontem. Essa visita itinerante. Nessa viagem, nós estamos atingindo uma grande diversidade de públicos. A gente está interagindo com associações de produtores rurais, a gente está interagindo com colônia de pescadores, a gente está interagindo com o Clube das Mães, com as escolas. Então, nesse bolo todo, tem 2 comunidades indígenas. Nós estamos interagindo com operadores de turismo de base comunitária, que, por meio dessa interação com as equipes que estão indo, também vão ampliando o leque de opções e oportunidades de trazer mais ciência para dentro do exercício de cada uma dessas atividades, seja ela fazer biscoito com cumaru, seja ela proteger o peixe-boi na natureza, né? Então, a gente leva uma mensagem bastante diversificada, direcionada a diferentes públicos, e ativamente leva, né? Então, como se articula? Isso se articula conversando com as lideranças, conversando com os gestores das áreas protegidas, conversando com os gestores das escolas. E nessa articulação é que a gente vai criando essa rede de pessoas que vão se conectando e, de certa forma, se beneficiando dessas iniciativas, né? A gente faz isso o tempo todo.
Muito interessante e importante. Rita, nessa rede toda, nesse processo todo, que são 28 anos de bosque, você já há 6 anos, Tudo bem, teve um período extremamente atípico, né, da pandemia, ainda assim deve ter uma continuidade. Esses grupos, eles se mantêm interrelacionados, vocês fomentam isso para poder aquecer ela. Eu digo sempre que as pessoas que não conhecem não podem gostar, né? Mas aqueles que conhecem e se relacionam têm mais possibilidade de se gostar, né?
A pandemia trouxe para a gente um desafio que foi muito interessante, porque ela nos forçou a ter que desenvolver outras linguagens para o mundo virtual. E nesse processo, eu sinto que a gente expandiu os horizontes. Então, o que antes era assim, aquele bosque da ciência, que só quem visita, quem passa pelo portão de entrada, nós começamos a promover, por exemplo, visitas virtuais ao Bosque da Ciência. E assim, a gente tinha professor de escola de São Paulo visitando o Bosque da Ciência. Poderia ter vindo um professor de Londres visitar o Bosque da Ciência. Então, de uma certa maneira, com todos os desafios que a pandemia trouxe para a sociedade brasileira, eu diria que assim, para nós, ela foi também um momento assim de desenvolver algumas oportunidades. E oportunidades que eu hoje, por exemplo, tenho uma dificuldade de abrir mão. É, claro que, dadas as restrições orçamentárias, as dificuldades que a gente vem enfrentando nas instituições, principalmente ciência e tecnologia, isso não é segredo para ninguém, a gente hoje está muito, assim, é um grande desafio você conseguir manter essas estruturas funcionando e tudo. Então, hoje eu tenho que fazer uma escolha entre designar a equipe do atendimento presencial do Bosque da Ciência, que é enorme e intenso, ou reservar algumas pessoas para a gente continuar desenvolvendo essas atividades virtuais, porque elas nos permitiram alcançar escolas do interior, da Amazônia. Nós fizemos atividades com escolas de pessoas portadoras de necessidades especiais, coisas que a gente nunca tinha feito. Nós nunca tínhamos feito uma aula assim, de repente, estamos dando uma videoaula para pessoas surdas, que é um desafio muito bacana de você conseguir gerar uma experiência e essa experiência trazer abrir uma nova oportunidade para essas pessoas. E isso tudo eu vejo que a pandemia forçou a gente a ter, explorar essas outras linguagens, essas outras mídias, e aí ficamos super felizes com isso. Então hoje eu tenho esse dilema, né? Como eu vou equacionar, dado o universo de recursos limitados, essas demandas que exigem profissionais com perfis diferentes, né?
É um dilema interessante e difícil solução, porque são todas frentes extremamente relevantes. Muito bem, ainda hoje, claro que essa experiência presencial deve ser extremamente marcante, porém, Manaus não fica exatamente na esquina de todos nós, é bem distante. E, de repente, Rita, nessa história de que conhecer, você aprende a gostar e a respeitar e tudo mais. E como é que tem sido a experiência de vocês, não apenas com o interior da Amazônia, mas também, não sei se principalmente, fora da Amazônia? De alguma maneira, essa experiência de vocês traz a Amazônia para cá e para outros locais que não têm essa possibilidade. Porque a Amazônia para a gente é algo tão distante, né? No primeiro momento, e essa experiência me parece extremamente rica em trazer para dentro da casa do sujeito toda essa ciência amazônica, eu diria assim, que ela não é apenas de fauna e flora, ela é de pessoas, é de cultura, ela é extremamente rica, que merece a sobrevivência dela de uma maneira plena. Como é que foi a experiência de vocês? O que você tem a nos dizer a esse respeito?
Então, eu continuo, assim, eu continuo achando que a experiência vivida e ali a mão na massa, ela é mais marcante, ela é mais memorável. Mas eu acho que quando você entra pelo mundo virtual, o que você faz é que você, de certa forma, planta uma semente ali do desejo de conhecer em loco, de experimentar, de falar, nossa, eu preciso ir lá. Ver, por exemplo, você pode assistir uma pessoa comendo uma fruta de cupuaçu, mas você nunca saberá o gosto que aquilo tem se você não comer. Mas quando você vê, você primeiro, você descobre que existe cupuaçu no mundo, que é uma coisa que, né? Vamos dizer, você pode falar, não, nunca ouvi falar, não sei o que é. Agora você sabe que existe. Você sabe pela cara da pessoa chupando cupuaçu lá que é bom, não é ácido, não é gostoso, como é que a gente faz? E te desperta o interesse de conhecer. Então, eu acho que essa oportunidade virtual, ela serve como uma isca para que a pessoa redirecione seu olhar. Porque eu vejo que, às vezes, muitas vezes, a gente valoriza mais do que está lá fora. A gente quer ir para Miami, mas não quer ir para Manaus. Né? Então, assim, como é que a gente faz esse trabalho de despertar esse interesse, despertar essa curiosidade? Então, eu acho que o mundo virtual faz um pouco isso, né? Eu acho também que existe hoje na sociedade talvez um pouco um senso de urgência, porque como o que mais se pauta da Amazônia hoje é a sua destruição, né? Então, assim, essa tem um lugar garantido na grande mídia, o desmatamento, os incêndios, o garimpo ilegal, né? Então, eu acho também que traz um pouco assim, esse senso de urgência, de eu preciso ir lá logo antes que acabe. Né? O que é uma tristeza, num sentido, né? Eu estou aqui falando isso, dizendo, de um lado é uma tristeza, esse conformismo de que vai acabar. Então, acho que nós estamos aqui é para que isso não aconteça. Acho que nós estamos aqui é para que, mesmo depois esse cidadão que volta lá para a casa dele, ele se torne um advogado da Amazônia, onde estiver, porque a Amazônia precisa de muita gente pensando sobre ela no sentido da sua permanência de longo prazo, da sua importância para um futuro. Então, eu não posso me conformar com esse futuro anunciado do desaparecimento dela. E eu acho que isso, até um certo ponto, é o que a gente às vezes tem um pano de fundo de pautar as ações da extensão. É agregar uma dimensão de valor que muitas vezes é quando a gente alcança essa pessoa que a gente consegue trazer, né? Então, vejo isso como essencial e que a gente possa atingir pessoas de qualquer lugar. Não importa se ele é um turista de fora do Brasil, se ele é o turista brasileiro visitando de outra parte do país. Não importa. Eu acho que a gente tem que desenvolver esse trabalho dessa conscientização, dessa valorização e mudar as pessoas do modo que a gente conseguir. Se uma parte dessa mudança é mão na massa presencial, ótimo. Se uma parte dessa mudança é conhecimento que chegou e faz refletir, tá bom também. Mas, de todo modo, o que nós estamos precisando mesmo é uma radical mudança de atitude com relação à continuidade da existência da Amazônia.
Não tenho a menor dúvida e a necessidade dessa continuidade, né? Por tudo e por todos, por todo o processo, e por todos os habitantes daí também, sejam eles humanos ou não, né? Rita, a respeito desse processo como um todo, é muito difícil você avaliar a mudança de comportamento, assim, é muito difícil. São valores que acabam agregando o pequeno cotidiano e o grande cotidiano, né, o atacado da sociedade e tal. Vocês conseguem assim, aferir com o passar do tempo como é que essas coisas estão sendo agregadas na sociedade de Manaus ou da região a respeito desse esforço necessário e importante que vocês estão fazendo?
Olha, essa métrica é sempre muito difícil de obter, mas eu vou te dizer o que eu penso. Eu penso que o interesse da sociedade manauara pelo Bosque da Ciência e as altas taxas de visitação que a gente recebe, elas, para mim, são uma métrica de, primeiro, da gente estar oferecendo uma experiência, que é uma experiência prazerosa, que as pessoas voltam. Depois, eu acho que é uma métrica de como a gente está oferecendo uma experiência de interesse, porque as pessoas vêm buscar. E eu acho que a gente fica um pouco, às vezes, né, eu acho que a gente fica um pouco assim, querendo fazer uma coisa muito grandiosa, quando, na verdade, a experiência que a pessoa está buscando é muito mais uma desconexão dessa selva de pedra da cidade, uma desconexão da poluição sonora que a gente vive aqui. É um momento de contemplação e meditação na natureza, né? Uma observação atenta de um fenômeno excepcional, tipo uma florada do pé de ipê, né? Então, eu acho que a gente está oferecendo um pouco de tudo isso. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com a divulgação científica, a informação, quando, na verdade, a experiência que aquela pessoa que entrou pela porta está buscando é paz. Ela está buscando relaxamento. E a gente tem que ser capaz de oferecer isso também no contato com a natureza. Os valores que as pessoas carregam em si quando elas entram e elas buscam a natureza, todos eles são válidos. Todos eles. Sejam os valores culturais, religiosos, sejam os valores de saúde, todos eles. Nós carregamos a bandeira da ciência, do conhecimento, mas a gente tem que ter essa capacidade de compreender que nós temos que dialogar com todos esses valores, porque no final é isso, é uma experiência que a gente está oferecendo para aquela pessoa poder usufruir daquilo que é o valor para ela. E aí eu acho que o Bosque da Ciência faz isso. E eu acho que a melhor métrica que a gente tem é a diversidade de agentes sociais que nos procuram. Essa diversidade me diz que nós estamos oferecendo um produto que ele, vamos dizer assim, agrada aos gregos e aos troianos, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que realmente tem uma amplitude. Então, nós recebemos esse público cuidando de ter uma atenção a todos os valores que passam pela porta de entrada do Bosque da Ciência.
Está mais do que estabelecida a métrica, Rita. Sensacional a sua explicação e a sua colocação. É isso mesmo, nem tudo no mundo é tangível, ao contrário, a maior parte é intangível. Rita, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Olha, veja só, o Zé Marcelino nos apertando aqui com o tempo, né? Mas eu gostaria que você deixe aos nossos ouvintes os canais, assim, você mencionou o YouTube, mencionou o site, então dá alguns canais e possibilidades para as pessoas entrarem em contato, terem acesso a alguns vídeos que você mencionou, algo nesse sentido. Sim.
Então, o INPA tem um canal, o Bosque também. O INPA é INPA na Amazônia, o canal no YouTube, né? Nas redes sociais, a gente é Bosque INPA, né? Instagram, Facebook. O e-mail, o site do INPA é o gov.br/INPA e dentro do site você vai ter Bosque da Ciência e lá te leva para o site do Bosque, onde tem todo o agendamento, todas as orientações. O INPA tem uma editora, então quem estiver interessado nas publicações, material que está no digital, também por esse canal gov.br/INPA vai ter acesso à produção técnica, né, que está disponível. E os vídeos, videoaulas, tudo isso pelo canal no YouTube mesmo.
Quanta riqueza! Muito obrigado. Bom, o programa Ambiente ao Meio, lembrando aos nossos ouvintes, perdão, que o INPA são as iniciais, Instituto Nacional, né, com N, né, de Nacional, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. E nós tivemos um imenso prazer e satisfação de conversar com a pesquisadora Rita Mesquita, do INPA. Muito obrigado, Rita. Quero agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a nossa queridíssima Suiane Azenha, sempre muito ágil nas coisas. Zé Marcelino e eu estamos aqui sempre expostos a uma boa prosa. Rita, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer e sempre uma ótima conversa. Muito obrigado, viu?
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.